Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. O milho vem continuando mantendo aí a sua tendência de alta no Brasil, os preços no mercado físico seguem subindo dia após dia e para ajudar a gente a entender um pouco melhor essas movimentações, o que que tem sustentado o mercado, o que que a gente pode esperar daqui para frente, a gente recebe aqui o Lucílio Alves, ele que é pesquisador do CEPEA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Lucílio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, olá a todos. É um prazer estar com vocês. Estamos sempre aí à disposição.
Lucílio, outubro, a gente está se encaminhando aí para o fechamento do mês de outubro, um mês de valorização para o milho aqui no Brasil. O que é que sustentou essas movimentações e qual foi o tamanho dessa alta no mês aqui para o milho no país?
Guilherme, o mercado do agronegócio, de forma geral, está surpreendendo em termos de reações de preços. Claramente, isso é um contexto muito favorável para vendedores e, por outro lado, um contexto de preocupação aí para os compradores como um todo. O mercado de milho deu uma alta muito expressiva no mês de outubro. Estamos chegando aí, pelo menos até ontem, com quase 30% de variação, 7% só efetivamente aí nos últimos 7 dias, batendo recorde, né, na data de quarta-feira, com R$ 82,67 por saca de 60 quilos, considerando a grande região de Campinas, e o indicador CEPEA, que é a referência para a liquidação financeira dos contratos futuros da B3. Esse é um resultado, num primeiro momento, de uma firme demanda pelo produto, uma firme demanda tanto doméstica quanto internacional. Vamos ver efetivamente o volume que nós temos, vamos ter de exportação agora na parcial de outubro, ou durante o mês de outubro. Esses dados vão ser divulgados no início aí do mês de novembro, mas a expectativa é que próximo de 6 milhões de toneladas tenham sido exportadas, exceto se as chuvas dos últimos dias atrapalharam alguns embarques. Mas deve chegar próximo a 6 milhões de toneladas, o que vai levar um acumulado aí de 25 milhões de toneladas exportadas de fevereiro até outubro, faltando, portanto, 10 milhões de toneladas para atingir a meta das 35 milhões de toneladas esperadas para o ano safra, né? 34, 35 milhões. Isso leva as exportações, junto com um ritmo muito acelerado e muito bom de mercado doméstico, que está vindo especialmente pelos segmentos de aves e suínos, a uma expectativa de redução dos estoques de passagem. A gente deve terminar aí janeiro do ano que vem com uma relação estoque-consumo na casa de uns 15%, ou seja, suficiente para algo com 7 semanas de consumo. E considerando o próximo ano com uma produção de 105 milhões de toneladas, são os dados iniciais divulgados, com uma demanda aí de fevereiro 21 a janeiro 22, na casa de 71 milhões de toneladas, nós vamos ter disponível para embarque 34 milhões de toneladas, ou disponível para embarque não, mas pelo menos excedentes. Porém, as estimativas é de que ao redor aí de 35 milhões de toneladas sejam exportadas também o ano que vem. Isso implica que janeiro 22 teremos uma relação estoque-consumo ainda menor do que a esperada para janeiro 21. Portanto, o cenário observado para os próximos meses é de um certo equilíbrio entre oferta e demanda e não abre espaço para reduções da oferta, num ambiente em que nós temos demanda firme. E, portanto, as preocupações agora recentes com a primeira safra, o atraso do semeio de soja, portanto, já leva uma preocupação quanto à segunda safra, claramente faz com que os preços reajam para reduzir o ímpeto consumidor de um lado e atrair vendedores de outro, né? Eu acho que esse é o ambiente atual. Porém, é importante mostrar e verificar que as elevações de preços do milho que ocorreram no Brasil também ocorreram no mercado internacional. Nós tivemos aí uns 30 dólares por tonelada de aumento sejam de patamares de preço no Golfo do México, Estados Unidos, seja na Argentina, ou seja até mesmo no Mar Negro, pegando Ucrânia e Rússia. E isso faz com que nós tenhamos aí 210, 215 dólares tonelada Golfo do México, 230, 235 dólares Brasil, Argentina e Mar Negro, e uns 270 dólares tonelada posto China. Né? Então, o mercado está muito equilibrado, mas nós temos agora, nesse momento, o preço dos Estados Unidos ligeiramente menor do que no Brasil, mas com tendência de elevação.
Então, Lúcio, você comentou nesse recorde que a gente teve na quarta-feira de R$ 82,67 a saca. Não é absurdo a gente imaginar novos recordes então pela frente?
Guilherme, as elevações, apesar de tudo o que a gente acabou de comentar, as elevações têm um fator muito chave, que é câmbio. Se nós não tivéssemos um aumento de 40% em taxa de câmbio nessa parcial de ano, certamente nós teríamos patamares de preços muito menores no mercado doméstico. Os preços internacionais em dólares estão em equilíbrio, mas nós temos uma das moedas, ou a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar no curto prazo, ou durante 2020. Isso eleva bastante. Então, esperar novos recordes depende do que a gente espera para a taxa de câmbio. O ponto importante é que esses patamares recordes de preço estão sendo observados recentemente nas regiões paulista, e nós temos regiões dentro do estado de São Paulo que, em alguns momentos, está inclusive com preços maiores do que a região de Campinas, ou a mesorregião de Campinas. Quando a gente fala indicador do CPEA para Campinas, é um conjunto de 160 diferentes municípios, então é uma mesorregião e não uma microrregião. Mas nós temos regiões, por exemplo, Mogiana, que em alguns momentos, nos últimos dias, apresentaram preços ainda maiores do que essa grande de Campinas. E o outro estado com elevações expressivas, que também é um consumidor líquido, Santa Catarina. Os preços também, em diferentes regiões de Santa Catarina, estão em alinhamento com os preços do estado de São Paulo. Porém, nos últimos 10 dias, pelo menos, houve um descolamento das variações observadas nesses dois estados com as demais regiões do país. Abriu um diferencial, por exemplo, com o oeste do Paraná, que estava em linha, estavam tendo preços e tendências muito semelhantes nos períodos anteriores. E agora abriu um leque. Então, abre uma discussão também. Se há espaço para novas altas em São Paulo e em Santa Catarina, uma vez que as outras regiões ficaram mais competitivas, ou se essas regiões é que vão chegar nos diferenciais padrões em relação aos preços do estado de São Paulo, por exemplo, né? Mas, sem sombra de dúvida, a taxa de câmbio é o fator que a gente deve tomar cuidado e considerar quando pensarmos em expectativa para os próximos meses.
E aí, se a gente pensar nesse preço do milho americano mais barato nesse momento do que o brasileiro, isso pode, de alguma forma, pressionar o preço aqui interno para baixo, diminuindo essa concorrência do Brasil para exportação?
Olha, nesse ponto, Guilherme, vai entrar algumas considerações sobre as transações internacionais, e especialmente um papel aí da China. De novo, os preços dos Estados Unidos, primeiro que a gente não pode olhar nessa comparação unicamente Chicago, e sim Chicago mais o prêmio e olhar o preço no Golfo do México. Quando a gente verificar isso, primeiro, os diferenciais de preços não são tão expressivos, e talvez isso ainda não vá viabilizar as importações por parte do Brasil, uma vez que a TEC está zerada. Mas pode abrir possibilidade para as regiões norte e nordeste do país, sim, efetuar algumas compras. Mas, de qualquer maneira, os patamares ainda ficariam relativamente elevados. Quanto ao ritmo de vendas para frente, se a gente vai continuar vendendo, primeiro que a gente já tem um volume expressivo, especialmente da segunda safra do ano que vem, negociada. E nesse momento, quem não está querendo fazer é o vendedor, em virtude das incertezas quanto ao período que vai ser semeado essa segunda safra e o volume que esse produtor vai ter à sua disposição. Isso está fazendo com que os prêmios se elevem e com que os valores de exportação para o ano que vem se elevem. E isso pode atrair vendedores para frente. Só para a gente ter um parâmetro, em setembro, as exportações efetivas do Brasil, as quais foram negociadas possivelmente final de 2019, início de 2020, tiveram um preço médio de 165 dólares por tonelada. O preço médio que está sendo obtido, pelo menos até a semana passada, em outubro, pela exportação brasileira, é de 170 dólares tonelada. E em linha com o que foi observado em outubro de 2019, em dólares. Porém, com uma taxa de câmbio 40% maior. As negociações e os valores FOB, Chicago mais prêmio, para dezembro, está na casa de 235 dólares tonelada. E para o primeiro semestre, e inclusive início do segundo semestre de 2021, na casa de 200 dólares tonelada. Então, são preços em dólares muito maiores do que as negociações que foram efetivadas até agora. E quando a gente considera uma taxa de câmbio elevada, a atratividade da exportação ainda é muito grande. E é isso que vai limitar alguma redução de preços aqui dentro e, ao mesmo tempo, dar atratividade lá na frente de novos contratos de exportação.
Então, Lucílio, pelo que você comentou, nesse momento a gente não tem uma falta de milho no mercado brasileiro. A gente tem esse milho, só que o vendedor opta por não negociar esses volumes ainda restantes.
Guilherme, a gente não tem falta de nenhum produto dentro do contexto de Brasil, e o que nós temos é uma elevação expressiva de preço em virtude das paridades de exportação para soja, para milho, para algodão e de importação, por exemplo, para o trigo, por exemplo, até para o arroz. Paridades, preço internacional, posto aqui, mais câmbio. Esse é o grande fator. Mas não há falta de produto. Claramente, agora, com incertezas quanto uma nova safra, uma nova produção de milho, e já tendo negociado boa parte da produção de soja, esses produtores de grãos ficam mais restritos. Primeiro, porque agora não tem vencimento de custeio, não tem necessidade de caixa, exceto algum caixa para combustível para o novo semeio. E essas incertezas faz com que o vendedor espera preços maiores para frente, ou pelo menos não justificativa para quedas muito grandes. Então ele restringe. Para aqueles compradores que estão descasados, estão com baixos estoques, ou não se prepararam para esse momento, aí sim estão tendo que se dispor para pagamentos maiores. E eu acho que aí vai vir as grandes mudanças pela frente, Guilherme. Qual? O comprador brasileiro vai ter que mudar as estratégias de compra e passar a fazer contratos a termo em maior intensidade. Especialmente porque em várias regiões do Brasil é possível, no caso do milho, fazer o hedge na B3. Então, os compradores do México vão ter que buscar estratégias de antecipar essas compras, tanto via contratos a termo, como em alguns casos de comprar e estocar e fazer seus silos e guardar o seu produto. Porque o caso da soja, o caso do milho, quanto mais a gente produzir, mais excedente tem, mais vai exportar. E é essa paridade de exportação que vai dando parâmetros de preços, né? Só que para fugir desses períodos de altas bruscas de preço, o comprador certamente vai ter que se organizar. Claramente entendo as dificuldades, porque não é fácil e não há disponibilidade de fazer hedge dos produtos desses compradores, né? Pode ter possibilidade de fazer o hedge do milho na bolsa, isso sim, mas ave, suíno, você não tem essa possibilidade no mercado, derivados de leite ou algo nesse sentido. Acho que é aí que está o grande empecilho para as estratégias de gestão de risco, especialmente da parte compradora.
Então, Lucília, essa movimentação de alta, esses preços elevados do milho que a gente vem acompanhando já desde o ano passado, eles devem seguir firmes nesse restante de 2020 e provavelmente também para 2021.
As negociações antecipadas mostram que, pelo menos para esse resto de 2020, sim, os preços devem continuar muito firmes. As diferenças de preços em dólares para o primeiro semestre de 2021, por enquanto, mostram uma queda em dólares. A questão é qual vai ser o parâmetro dessa taxa de câmbio. De qualquer maneira, mesmo que a gente tenha um preço menor, vai ser provavelmente ainda maior do que o que nós tínhamos início de 2020, claramente, segundo semestre de 2019.
Lucílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário autista do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu acho que a gente tratou aí os diferentes aspectos. E certamente eu acho que, do ponto de vista dos vendedores, produtores, preciso olhar aí essas oscilações de preços e oportunidades de venda, e claramente não dá para esperar sempre acertar o termo, né, comum, o olho da mosca com a mosca voando. Mas num contexto geral, as oportunidades estão postas à mesa. Eu acho que o grande desafio, tanto especialmente para 2021, é qual vai ser realmente esse patamar de preço e quanto vai estar essa questão de custos. Não necessariamente preços elevados implicam em margens muito altas, dependemos aí das oportunidades também de compras dos insumos, né? Mas aqueles produtores que conseguiram antecipar a compra dos insumos e claramente buscando contratos nos patamares de preços que estão sendo observados, há uma certa atratividade em termos de margem, né? E claro, de forma geral, desejamos sucesso para essa safra de verão que está se desenvolvendo e claramente para todo o planejamento para 2021, numa segunda safra, que esse planejamento se concretize como esperado.
Lucílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço.
Esse, o Lucílio Alves, ele que é pesquisador do CEPEA, conversou com a gente para traçar um panorama, explicar um pouquinho as últimas movimentações do mercado do milho aqui no Brasil. O mercado do milho que segue em alta no mercado físico brasileiro. Na última quarta-feira, o indicador CEPEA registrou o recorde histórico para a saca do milho, valendo R$ 82,67. Ontem, esse indicador deu uma pequena recuada, mas no montante do mês de outubro, o preço do milho já subiu 30%, 7% só nos últimos 7 dias, o que vai mostrando essa força, esse fôlego nas cotações do cereal brasileiro. Lucílio destacando que esse deve ser o cenário, pelo menos até o final desse ano de 2020, e com boas perspectivas para 2021 também ser um ano positivo para o milho, para os preços do milho aqui no país. Entre os fatores que sustentam essas cotações, a grande demanda, tanto interna como externa, os volumes exportados que vão se aproximando daquela meta, daquela estimativa inicial de 35 milhões de toneladas para esse ano de fevereiro de 2020 até o final de janeiro de 2021, e também, principalmente, a taxa cambial, o dólar se elevando em cima do real. O Lucílio destacando que se o câmbio não tivesse subido tanto como subiu, com certeza esses preços não estariam tão altos como estão. Então, essas movimentações cambiais também sendo uma chave importante para definir os futuros das cotações. Lucílio destacando um outro ponto importante para ficar no radar do produtor: as dificuldades com a safra brasileira, tanto essa safra verão, que vai sofrendo falta de chuvas em algumas regiões, como também a possibilidade de encurtamento da janela para o plantio do milho segundo a safra no ano que vem em algumas das regiões produtoras. Então, nesse momento, o produtor apreensivo com essa questão, já tendo vendido boa parte da sua safra, até mesmo da segunda safra do ano que vem, estando capitalizado com a venda da soja também, nesse momento, o produtor fora do mercado, observando todas essas movimentações que, pelo menos por enquanto, mostram essa tendência autista e de preços firmes para o milho aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.